Os Portais dos Trabalhos. De quando em quando, deparamos com um grande portal. Isto é, ficamos diante de um novo ciclo de nossa vida, na superfície da Terra ou em outros níveis de existência. É inútil, entretanto, forçar a entrada nesses portais. Cabe-nos atravessá-los, se quisermos, quando estão abertos diante de nós, o que só acontece quando realmente estamos prontos para a nova etapa. Aplica-se aqui o mesmo princípio que se observa nas leis imutáveis, segundo o qual, quando o discípulo está pronto, o instrutor aparece. Por conseguinte, os portais mencionados neste livro simbolizam sempre a possibilidade de ingresso em novas fases de vida, em novos campos de experiência. Nas histórias aqui mencionadas, encontraremos também mestres, instrutores e outros símbolos igualmente vitais para a nossa evolução e para a da humanidade como um todo. Coloquemo-nos diante de tudo isso com simplicidade, para não confundirmos as etapas percorridas por Hércules em nível de personalidade com as outras que dizem respeito ao Hércules consciente, com sua alma já liberta das influências da vida material. Dizemos, genericamente, que há três tipos de indivíduos e que, por intermédio deles, podemos distinguir também três estágios evolutivos das almas. O primeiro tipo é o dos que ainda não despertaram para a existência da alma ou eu superior. O segundo é o dos que estão abertos para essa realidade e se comportam como seres em evolução. E o terceiro é o dos que vivem conscientemente à luz dessa alma e sabem, portanto, que são seres reencarnantes. Em um importante livro de psicologia, Um Tratado sobre os Sete Raios, de Alice Bailey, os primeiros são chamados as centelhas obscuras, os segundos, as luzes vacilantes, e os últimos, os radiantes filhos da luz. Hércules é um ser que despertou como luz vacilante e que está agora em transição para o estado de radiante filho da luz. A etapa em que se encontra é clara, assim como é clara a luta que ele empreende, com vontade decidida, no sentido de evoluir e de servir, o que finalmente se realiza. As histórias que se seguem têm seu início na fase em que podemos tornar-nos luzes vacilantes, isto é, quando não somos mais seres humanos meramente instintivos, centelhas obscuras. Nessa etapa, já autoconscientes, podemos desenvolver a vontade de evoluir e controlar nossa natureza terrestre ou humana. Como veremos, todas essas histórias partem do princípio de que Hércules, que representa cada um de nós, concorda em submeter a própria natureza humana a uma harmonização com a parte mais profunda do seu ser. Daí por diante, a evolução não permanece mais em seu ritmo natural, como o da vida que as pessoas, em sua maioria, comumente levam. Ao contrário, ocorre uma espécie de reviravolta. Passamos a assumir as crises como aulas, como fatores de aprendizagem, e não mais como situações indesejáveis das quais gostaríamos de, em vão, esquivar-nos. Tendo claras essas premissas, entremos sem receios pelo portal que se apresenta aberto diante de nós. Posso testemunhar que são inúmeras as ajudas interiores que recebemos durante todo o trajeto. Se vivermos cada uma dessas histórias conscientemente, fazendo ao instrutor que está sempre disponível no centro da nossa consciência todas as perguntas necessárias, e se no decorrer delas não desperdiçarmos energia em chorar ou em rememorar fatos passados, experimentaremos grandes transformações em nós mesmos. Quanto ao instrutor, não é preciso ansiar por vê-lo e por encontrá-lo. Ele está aqui, nestas palavras, ou aí, no interior de você que as ouve. Está em toda parte, mesmo que não o vejamos com os olhos físicos. Quando menos se espera, ele se torna perceptível, revelando-se por meio das circunstâncias engendradas por energias superiores, que têm poderes muito maiores do que nossas parcas aptidões conscientes. Ele pode mostrar-se em um sonho ou em alguma visão interna, ou então fazer-se presente por intermédio de um estado de ânimo positivo, de uma cura interior que ocorre não se sabe como, de uma energia especial que percebemos, ou de uma suave, invisível, amorosa e renovadora presença. Quem é esse instrutor? Ou melhor, o que é esse instrutor? Alguns o têm como o próprio eu interno. Outros, como o instrutor do eu interno, dependendo do grau de consciência do estudante. Ambas as percepções são verdadeiras, como também é verdade que todos nós, sem exceção, somos estudantes. É por meio da reflexão silenciosa ou de algum sinal intuitivo que podemos saber qual é para nós a realidade do momento. A reflexão silenciosa nada tem a ver com os movimentos e deduções da mente concreta e racional. Em certos pontos dessas histórias de Hércules, o instrutor representa o eu interno. Em outros, representa núcleos ainda mais profundos ou também consciências que instruem todos esses núcleos. Quem é ou o que é esse instrutor? Na verdade, este livro não pretende revelar isso, mas principalmente estimular o leitor a fazer descobertas por si mesmo. Deixemos, portanto, que o próprio estudante procure desvendar aquilo que lhe parecer obscuro. Fica-lhe, no entanto, esclarecido que quando não mais conseguimos refrear nossos passos, nem negar o amor à verdade, e tampouco entregar-nos às forças da inércia, da separatividade e do egoísmo, é sinal de que o instrutor se está mostrando a nós. Passemos, pois, aos trabalhos de Hércules. Na primeira história, seremos convidados por ele a cruzar o primeiro portal e colocados diante de éguas violentas que vivem nos pântanos, devorando homens. Cabe-nos, nesta viagem, descobrir o significado simbólico e profundo de tudo isso e, assim, crescer em consciência. Sigamos, pois, em direção ao portal. Ele está aí, aberto, à nossa frente.